Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Estamos aqui de novo. Muito bem, que bom. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Eu sou mãe, eu sou ciclista, sou passageira também. Sou idealizadora da Bicicletaria Cultural ao lado do Fernando Rosenbaum. Estou na coordenação da Cicla Iguaçu, a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, que tem atuação em Curitiba e na região metropolitana. E também participo de uma rede de representantes, de embaixadores da bicicleta por capitais, por cidades. É uma rede que está articulada e apoiada por uma ONG internacional chamada BICS. E assim eles vão absorvendo e conectando as pessoas que fazem a promoção da ciclomobilidade em suas cidades, fazendo essa interlocução entre os ciclistas, entre as pessoas que fazem esses projetos. Enfim, em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E conheça a nossa patrocinadora, a Go Cycle, fica aqui em Curitiba, fica na rua Avenida Vicente Machado 878, fica na rua Vicente Machado 878, no centro. Mais informações dá para ver pelo site, mas é o seguinte, tá rolando mensalmente, sorteios, brindes bem legais para quem utiliza o espaço da Go Cycle. A Go Cycle é o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Lá você tem bicicletas de altíssima tecnologia e você pode fazer treinamentos de alta performance, pode fazer como se fosse uma academia mesmo, trabalhar o seu corpo e concorrer, como eu falei, a prêmios e a brindes. Todo mês, então dia 31 agora vai ter o sorteio de vários brindes e também no final do ano a gente vai concorrer a uma bicicleta. Então todo mundo que está lá participando está concorrendo. O site qualquer, gocycle.com.br, lá tem mais informações. Então eu vou repetir, na rua Vicente Machado 878, em Curitiba. Era uma vez. O programa de hoje a gente está aqui com um convidado querido. Aliás, esse nosso convidado, ele está em todos os nossos programas. Desde o primeiro programa, acho que de 2021. Será que é isso? Desde janeiro de 2021, o Cadu Cinelli está com a gente em todos os programas, participando e oferecendo o bloco Percursos Afetivos. A gente sempre conclui o programa depois de muitas histórias, muitas ideias levantadas, às vezes muita inquietações levantadas. A gente encerra o programa com uma experiência de pedal, de um devaneio, assim, como se a gente estivesse pedalando. E assim o Cadu traz um trecho desse devaneio, que é possível que acontece quando está em cima de uma bicicleta, concluindo o programa que fala sobre mobilidade. Assim a gente faz essa transposição de que não só quando a gente está em deslocamento, mas também quando a gente está trazendo ideias, fazendo uma troca de pensamentos, a gente está falando sobre mobilidade. E assim eu começo ouvindo um gato, Antônio.
Sim.
Muito bem-vindo, Antônio. Bem-vindo, Cadu Cinelli, meu querido amigo.
Ô, Tissel, obrigado pelo espaço. O Antônio está agradecendo, ele está aqui aos meus pés. Ele gosta de participar das coisas. Ele descobre que eu estou ao vivo e aparece. Ele aqui, ao vivo, está aqui no meu colo já.
Oi,
fofo. E é um prazer estar participando aqui hoje com vocês, ao vivo, né? Tô desde finalzinho de janeiro, sempre encerrando o programa com uma história, com uma crônica que eu trago sempre para vocês. É um prazer muito grande mesmo.
Ah, para mim também, Cadu, que bom que a gente conseguiu fazer esse encontro, que você aceitou nosso convite, porque a gente começou já com o bloco, né, Percursos Afetivos, para mim fazia todo sentido. Eu acompanhei a história da performance, né, que iniciou como performance o Percursos Afetivos, e acabou que ela entrou no programa e a gente não teve esse encontro, esse lugar de devanear sobre o que a gente está fazendo, sobre o que você está trazendo para a gente. O Cadu, minha gente, é ator, artista visual, contador de histórias e diretor teatral. Ele está fazendo mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná, em Geografia Humana. Aliás, é doutorado.
É doutorado, isso.
É doutorado, perdão, claro. Então, ele está fazendo doutorado, está sendo doutorando em Geografia Humana pela Universidade Federal do Paraná. É formado em bacharel em artes cênicas pela Unirio. É especialista em psicologia junguiana, arte e imaginário pela PUC-Rio. E desde 98 integra o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias. Tá aqui, Cadu. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Cadu, que lugar é esse? Que lugar é esse? Que a gente começa uma história e você traz ela através da geografia. A gente está aqui falando de espaços e uma história começa assim. Era uma casa, sim, muito engraçada. Como é que é encontrar uma casa dessas? Como é que é começar uma história com um lugar?
Com um lugar. Na verdade, as histórias todas, elas prescindem de lugares, né? Prescindem de paisagens. E é muito interessante porque eu me dei conta, né, quando eu ingressei na geografia, que eu já fazia essa geografia das histórias contadas, que é assim que eu tenho mencionado dentro da minha pesquisa do doutorado, que essas geografias das histórias contadas, elas estavam ali o tempo todo. Eu só não me dava conta, né, de que eu estava trabalhando com essas paisagens imaginadas, esses lugares imaginados, essas espacialidades todas que uma história convoca a gente a participar, a ver, a imaginar e a lembrar também, né? Então, e mais curioso ainda, que nos Tapetes Contadores de Histórias, a gente trabalha com os tapetes que são, de alguma forma, cartografias para as histórias. Sim. Eles mapeiam, sim, a história. A gente falava isso, eu lembro, a gente falava assim, não, a gente vai mapear a história. E quando a gente falava mapear a história, é porque a gente ia localizar ela, dar um curso a ela, né? Como se a gente pudesse vislumbrar o caminho daquela história. E aí é muito interessante, porque ali a geografia estava o tempo todo e está. E é agora que eu posso dizer que eu tenho consciência disso e consigo pensar em terminologias mais adequadas para como utilizar isso, mas estava lá o tempo todo a geografia comigo e eu não imaginava que seria assim, né? Claro, eu entro para a geografia no doutorado por conta do Percursos Afetivos, né? Por conta do Percursos, porque eu comecei a fazer aqui em Curitiba e aí alguém me convida, né? Uma amiga que me conhecia lá da Caixa Cultural, ela fala assim, olha, tem um pessoal lá na geografia que tem um laboratório sobre cartografias afetivas, né, sobre uma geografia cultural, você tem que conhecer, eles estão se relacionando com geografia e arte, e isso que você está fazendo aí, ela dizia assim, isso que você está fazendo aí tem a ver com eles. E aí foi uma paixão, assim, né, porque eu cheguei lá e comecei a estudar de forma muito despretensiosa. Eu até lembro, eu já brinquei com o meu orientador, né, que é com o Marcos Torres. Lembro do primeiro encontro e eu lembro que o Marcos perguntou, ah, como é que você quer que a gente ajude você, Cadu? Eu falei assim, ah, Marcos, eu vim aqui para estudar um pouco com vocês, assim, se vocês abrirem as portas para eu poder estar aqui, ler, participar do grupo de estudos, está ótimo. Eu não tenho pretensões acadêmicas, eu não penso em nada de mestrado, doutorado não, tá? Passaram alguns meses.
Você queria ser ouvinte?
Sim,
ser aluno ouvinte?
Sim, eu só queria isso. E de repente eu virei mestrando e depois doutorando. O negócio foi muito intenso, né? Bem sagitariano, assim, né?
E muito competente, Cadu. Eu te conheço há muito tempo. Também a gente vibra com essas notícias, desses avanços dos seus projetos, mas não que não surpreende, mas se soma a muitas outras conquistas que eu vejo na tua trajetória. Então é com admiração também que, e também muito feliz que eu vejo da gente ter se encontrado no Rio de Janeiro, aliás, por andanças por aí, né? Foi até aqui em Curitiba, no Festival de Teatro de Bonecos, que a gente se conheceu. Mas isso faz há muito tempo, e agora você aqui em Curitiba, pertinho de mim, eu fico
Sim.
feliz.
Sim.
Então, também com admiração que eu olho esse teu percurso, inclusive. Você falou de conceitos, eu queria te perguntar, vou sair aqui um pouco do meu roteiro, porque você falou que você agora consegue encontrar os conceitos um pouco melhor. Eu queria te perguntar, quando que a gente usa mapear, cartografar e localizar? Você vê diferença nisso?
Olha, eu acho difícil até, tem diferenças, né? Mas vamos pensar assim, a cartografia, ela tá, eu posso estar falando até, vou pensar aqui contigo, né? A gente usa, são sinônimos, né? O mapear e o cartografar, tá?
O mapear parece que é um pouco mais reduzido, porque eu fiz uma pesquisa aqui, porque é uma coisa que me intrigou, porque parece que é mais certo usar a palavra cartografar quando a gente fala desse lugar afetivo.
Sim, no lugar afetivo sim, mas ao mesmo tempo é isso, quando eu vou mapear, eu vou trazer em uma determinada escala e uma representação aquele espaço, aquelas espacialidades, né? Então o mapa é uma representação de algo, né? De uma espacialidade. E ao cartografar, que é o ato, né? Eu faço essa cartografia, eu trago para a escrita, né? Pro desenho, eu escrevo uma carta que indica a localização, que dá as orientações para as pessoas, né? Para a pessoa se localizar, para ela se orientar. Então a cartografia está mais no sentido de eu entender que ali eu tenho as indicações, né? O mapa também vai ter isso, eu acho que eles são sinônimos. E localizar é isso, a localização é o ponto, né? É onde está, né? É o lugar, né? Não vou nem dizer lugar, mas esse ponto no mapa.
A pontuar, né?
Esse ponto no mundo.
O cartografar parece que ele permite mais agenciamentos, permite mais conexões. E que
Sim.
o mapa, ele faz um registro mesmo desse... uma diminuição, né? Desse local, desse espaçamento.
E aí vai depender do qual espaço que você está usando, né? Você pode utilizar, por exemplo, os mapas mentais, né? São possibilidades de você trazer por uma representação, porque isso, todo mapa acaba sendo uma representação de uma espacialidade. Pode ser o teu pensamento, enfim, os caminhos pelos quais você percorre, como você imagina eles.
E daí tem isso também, né? Quando você fala assim, os caminhos por onde percorre. Para a gente absorver todo esse cenário em volta, para a gente poder se permitir ser afetado e afetar, existe uma velocidade para isso, né? Ou seja, existe um limite de velocidade para isso. Eu pergunto isso porque fica assim, se eu passo, agora eu vou trazer aqui o nosso modal, o carro, tá? Se a gente passa de carro numa rua, a gente passa numa velocidade... Fora, eu vou passar de vidro aberto, tá? Eu vou passar dentro do carro, mas assim, vendo, sabendo a rua que eu tô passando. Mas a velocidade, claro que conta também toda essa carcaça em volta, mas a velocidade vai definir a qualidade que eu consigo ser afetado e afetar esse espaço, né?
Então, com certeza.
Tem uma velocidade, né?
Com certeza, a velocidade ela te dá espaço-tempo de contemplação, espaço-tempo de me relacionar com o que está ao meu redor, né? Com certeza, quando a gente está dentro de um carro, né? A gente fica encarcerado, né? A gente está dentro de uma caixinha que anda. E essa caixinha que anda, a gente fica com a nossa visão recortada, né, pela janela. E a bicicleta, ao contrário, a gente está numa certa velocidade, mas a gente não tem nada que recorte a não ser o nosso interesse. a nossa vontade de observação, né, de percepção, que está aberta. Tem 360 graus que a gente pode ver ao nosso redor, né? A gente pode olhar para trás em algum momento, olhar para frente para também não trombar com nada, né? Mas a gente tem
essa... Não é só essa aqui, né? A percepção daí é do corpo inteiro em relação ao espaço, né?
É o áudio, né?
De bicicleta.
São os sons da cidade, são os sons do lugar que você está passando. Nesse sentido que a gente até mapeia também pela sonoridade, né? A gente faz um mapeamento nesse sentido. A gente vai... vou dar um exemplo. A gente está aqui em Curitiba, está ali no centro. Passou do centro, veio pelo centro cívico e você entra no Bosque do Papa, muda a sonoridade da... muda a qualidade do ar, muda a temperatura, né? Ou então, quando você pega toda a Marechal Floriano e vai direto até São José dos Pinhais, quantos lugares você não passa, né? Quantas qualidades de espaços te são ofertadas ao longo do caminho, né?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.